Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Parlamentares questionam o aumento acima da inflação na conta de energia.
Auxílio Brasil permanente de R$ 400 já é lei.
Presidente do Senado articula novas votações para reduzir preço dos combustíveis.
Boa noite.
Boa noite.
Parlamentares questionaram os aumentos acima da inflação da conta de energia em vários estados.
Segundo o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, também serão cobrados da ANEEL os critérios dos reajustes e que eles só possam valer a partir do ano que vem. A reportagem é de Érica Christian.
O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, e os deputados federais Felipe Rigoni, Tabata Amaral e o deputado estadual do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, questionaram a Agência Nacional de Energia Elétrica sobre os aumentos da conta de luz acima da inflação. No Rio Grande do Norte, o reajuste foi de 19,87%, em Sergipe, de 16,46%, na Bahia, de 20,73% e no Ceará, de 24,85%. Eles cobraram da ANEEL os critérios usados na correção e um estudo sobre os impactos desses aumentos para os consumidores de baixa renda e para os setores produtivos. O senador Alessandro Vieira e os deputados também perguntam se os reajustes não podem ser revistos e cobrados apenas no ano que vem.
A inflação já está alta, o brasileiro está sofrendo e a energia vem e aumenta ainda mais. Então é muito importante que a gente tenha transparência e esclarecimento até para que o Congresso possa, no momento e na forma certas, apresentar soluções para isso, para que a gente possa reduzir esse peso que está nas costas de cada brasileiro.
Os parlamentares lembraram que no ano passado, as contas de luz tiveram um aumento de 114% devido à falta de chuvas e à cobrança da bandeira vermelha.
E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai se reunir com líderes partidários em busca da redução do impacto dos tributos nos preços dos combustíveis. Pacheco citou a votação da proposta que classifica combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes como bens e serviços essenciais, com limite de cobrança de ICMS em 17%.
A ideia é impedir que esses itens sejam considerados equivalentes a outros produtos com alíquotas maiores de tributos por serem supérfluos. Pelas redes sociais, Pacheco ainda citou a proposta que cria a conta de estabilização aprovada no Senado, que aguarda a votação da Câmara.
Na última quarta-feira, os deputados aprovaram o regime de urgência da proposta, que poderá ser votada na próxima terça-feira na Câmara.
Já estão valendo as modificações aprovadas pelo Congresso relativas a processos sobre alienação parental.
A proposta foi sancionada pelo presidente da República e alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Alienação Parental. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Uma das alterações feitas na Lei de Alienação Parental é o fim da previsão de que o juiz poderia declarar a suspensão da autoridade parental se constatasse atos típicos de alienação ou qualquer conduta que dificultasse a convivência da criança ou adolescente com o pai ou a mãe. A versão final da proposta de 2016, de iniciativa do Senado, foi aprovada pelos senadores em abril deste ano, na forma do relatório da senadora Rosa de Freitas, do MDB do Espírito Santo. Rosa assegurou que o texto foi formulado a partir de debate com vários setores.
E o trabalho que foi executado para oferecer esse parecer no plenário foi um trabalho de debate, de troca de ideias, pensamentos, conceitos que são firmados a partir de várias instâncias judiciais.
A lei também determina que, se houver indícios de ato de violação de direitos de criança ou de adolescente, o juiz comunicará o fato ao Ministério Público e encaminhará os documentos pertinentes.
E o Auxílio Brasil permanente no valor de R$ 400 já é lei.
A medida foi aprovada no Senado no início de maio. O chamado auxílio extraordinário será destinado a famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. Repórter Pedro Pince.
Inicialmente, Inicialmente, o benefício médio pago a famílias de baixa renda era de R$ 217. Para aumentar o valor para R$ 400, o governo editou uma medida provisória que instituiu o chamado benefício extraordinário, uma espécie de complemento ao valor do Auxílio Brasil. Este benefício, no entanto, tinha caráter temporário e acabaria em dezembro, o que reduziria o valor pago pelo Auxílio Brasil. O chamado Auxílio Extraordinário será calculado a partir da soma dos benefícios financeiros do Auxílio Brasil para famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. O relator no Senado, Roberto Rocha, do PTB do Maranhão, destacou que a medida limita a 30% o desconto do pagamento de pescadores que recebam o seguro defeso e o benefício. Até então, quando identificado o recebimento duplo, o ressarcimento era de uma vez.
Aqueles que recebem tanto o seguro defeso quanto o Auxílio Brasil se beneficiarão desse limite. Até aqui, cidadãos estavam com o benefício do Auxílio Brasil suspenso, porque estava se descontando o valor integral para a quitação dos valores indevidos recebidos de seguro defeso do passado. Com a alteração legislativa que estamos fazendo, limita-se a 30% esses descontos, fazendo com que aquela população vulnerável tenha acesso ao mínimo de subsistência.
Já o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, declarou que o governo só editou MP por conta das eleições, ao citar que o pagamento seria extinto em dezembro.
O aumento dos beneficiários aqui de 14 milhões para 17 milhões sequer alcança a quantidade de novos pobres gerados na época da pandemia. E antes da pandemia, para não dizer que isso vem da pandemia, já eram 2 milhões que caíram para a extrema pobreza. E com a pandemia, mais 4. E aqui nós estamos saindo de 14 milhões para 17 milhões de beneficiários. Ah, mas o valor aumentou e dobrou. E a inflação? Que a média da época da criação do Bolsa Família era 4 a 5% e agora é 10 a
12%. O senador Marcos Rogério, do Partido Liberal de Rondônia, denunciou alguns casos de xenofobia e de racismo ocorridos contra brasileiros em cidades de Portugal. Ele se mostrou preocupado com essa situação que já ocorre há alguns anos.
Faço um apelo para que as autoridades diplomáticas brasileiras redobrem os esforços, que certamente já devem estar em curso, para que, em cooperação com o Serviço Diplomático Português, tratem essa questão de intolerância, xenofobia e racismo com a gravidade e com o rigor com que ela merece ser tratada.
Sócios de startups poderão ficar isentos de taxas de emissão de passaporte para viagem pelo empreendimento.
É o que estabelece um projeto aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia e que segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. Reportagem de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Irajá, do PSD do Tocantins, o projeto isenta do pagamento de taxas a emissão de documentos necessários à viagem de sócios de startups ao exterior para apresentar soluções desenvolvidas pelo empreendimento. Terá direito à isenção do passaporte, por exemplo, a empresa que nos 6 meses anteriores ao pedido teve faturamento mensal menor do que o limite previsto para microempreendedor individual, que hoje é de R$ 6.750. Startups são empresas inovadoras que utilizam a tecnologia para aperfeiçoar sistemas de produção de serviços ou de produtos. O relator da proposta, senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, defendeu o incentivo do governo a esses empreendimentos.
É dever do Estado promover e incentivar a inovação. O surgimento e o sucesso de startups dependem de uma conjunção de vários fatores, como um ambiente tributário mais simples, tanto para o investidor quanto para o inovador. E de um grande número de pessoas qualificadas, o projeto em análise pode contribuir para a captação de investidores estrangeiros, para alavancar empresas e startups no Brasil.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo promovem na segunda-feira, dia 23 de maio, às 14h30, o terceiro evento do ciclo de seminários TCU-Fiesp, Desafios da Economia Brasileira. Com o tema Qualidade do Gasto Público, a Experiência Internacional e as Oportunidades para o Brasil, o seminário reunirá especialistas para debater as possibilidades de reformas na estrutura orçamentária brasileira com base no aprendizado internacional. O presidente da Fiesp, José Cristiano Gomes, e o vice-presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, participarão da abertura do evento. O seminário será transmitido ao vivo pelos canais do TCU e da Fiesp no YouTube. Acesse www.tcu.gov.br e faça sua inscrição.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.